Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, séries Rapadurian de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. E eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a aquisição da Disney. Ela comprou a Lucasfilm. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Princesa Leia é a nova princesa da Disney.
Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Olha a alegria do Barreto.
Essa música do Império ou do
Marcha Fúnebre, viu?
Olha só, gente, nós vamos falar aqui sobre a aquisição da Disney. A Disney comprou a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares. Nós vamos falar o que isso significa. O que vai significar para a indústria do cinema e para as franquias Star Wars 7 confirmado, novo Indiana Jones em breve. Vamos conversar sobre tudo isso e já participe dos comentários. A loucura, gente, loucura, estamos malucos.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Meus amigos, que surpresa! Que surpresa! Pegou a gente com as cuecas na mão. A Disney acaba de comprar a Lucasfilm. E de lambuja já anuncia. Star Wars 7 vai ser feito e vai ser lançado em 2015.
Ai. Ai, ai, ai. Todo mundo se preocupou com a Coca-Cola? Bom, a Disney tem um império um pouquinho pior.
Não. A Disney começou o quê? Comprou a Pixar, né? Comprou a Pixar, que é uma aquisição fantástica pra Disney. Alguns anos depois, a Disney vai e compra a Marvel. E agora compra Lucasfilm, compra Star Wars pro seu bolso, gente.
E Indiana Jones.
E Howard o Pato.
E vamos lembrar aqui o seguinte, dessa progressão aqui, já tô vendo aqui em 2015, quando sair Liga da Justiça, a Disney compra a DC.
Aí pronto.
Aí mas aí não pode, Cicas, vão ser duas empresas competidoras.
É, eu sei, mesma. Aí vira monopólio, não dá.
É, mas, meus amigos, é um absurdo, cara. A maior notícia do ano, cara.
E tá todo mundo em pânico aqui, cara. Eu tô agarrado com minha toalha aqui, sabe?
Mas você vê, né, o fim do mundo, Nova York debaixo d'água, a Disney comprando a Lucasfilm, mais Star Wars vindo, e a gente sabe que eles não vão filmar a trilogia do Tron, não vão filmar o Dragon Bakura, e ó, vai vir os moleque, não vai ter jeito, Sicas, tá na cara que vai vir os moleque, porque tá todo mundo velho, então esquece, eles vão aparecer lá como mentores.
Que Bakura é esse que tá falando aí, cara?
O Dragon Bakura é um livro que continua o Retorno de Jedi na sequência, que a galáxia tá sendo invadida por uns bichos de outra galáxia, e o Luke é enviado pra esse planeta na borda, chamado Bakura, e tem um livro, então o livro é Trégua em Bakura, da Cathy Tears, e o Império e a Rebelião meio que trabalham juntos pra segurar essa invasão. Então, que seria o capítulo imediato, né? Começa, assim, poucos dias depois da Batalha de Endor. Que seria uma das ideias. A outra ideia é a trilogia do Tron, que também seria bom. Mas eles já cagam e andam para os livros há anos. Mas é dos livros que deve vir a maior possibilidade. Não sei se o Ficas concorda, mas vai vir o trio Parada Dura. Jaina Jensen e Anakin Solo. Os filhinhos de Han Solo e Princesa Leia.
Agora, seria bacana porque o Anakin Solo tem uma história breve e trágica. E os gêmeos, cara, eles sofrem pra caramba. Se você fizer uma história bacana envolvendo os três, pode sair coisa boa.
Os gêmeos são bons, mas tá na mão da Disney, tá ligado o que vai acontecer, né?
Ah, não. Isso é piadinha. Do mesmo jeito quando disseram, ah, mas a Disney comprou a Marvel agora, então vai ter só filme infantil, vai ter o Mickey, Nome de Ferro. Não foi isso, né? Não foi isso. Vingadores não foi isso. Thor, Capitão América não foi isso. piadinha de fã. Naquela época, quando aconteceu, o pessoal que não tá nem aí pra Marvel começou a fazer piada, né? Fazer piada.
Pensa assim, isso é mais, muito mais real do que botar Mickey no Homem de Ferro, certo? Existem os personagens, são três personagens importantíssimos do universo expandido. Eles são adolescentes, são os gêmeos, o Jason e a Jaina, e o molequinho Anakin, o mais novo. Então, eles estão no universo, eles são importantes, e como é o episódio 7, estamos falando de uma ordem progressiva, certo?
Com certeza.
O que vem são os moleques, porque o Luke tá velho demais pra criar a New Jedi Order. Pelo menos o Mark Hamill tá velhinho. Você não vai fazer o... Não pode trocar, os caras estão por aí ainda. Ele pode até aparecer, mas ele não vai poder ir pra ação. Seria a mesma mas coisa...
Lembrando que o Christopher Lee também já tá com... Já tava com seus que, mais de 70 anos quando encarnou o Coach Lucan.
É, mas não é, ele não era o personagem principal, né?
Mas e ele foi porrado, não foi? Ele protagonizou duas lutas extremamente importantes na nova trilogia.
É, mas o Hamilton tá aí fazendo as vozes, né? Do Batman, do Coringa e tudo mais.
Seria lindo, nossa, ver os três de novo na tela, já chorar de novo.
E o Han Solo, né? Enquanto o Harrison Ford estiver vivo, acho que ele tá topando tudo aí, né, cara?
Não, aí é que tá. O Harrison Ford já se recusa a falar sobre o Han Solo em entrevista.
Exato. E aí como é que ele vai voltar a ser o Han Solo? Enfim, é muita conjectura. Mas o óbvio seria mesmo ir pra molecada, e aí a resposta da sua pergunta fora, aí no bastidor, Siqueira, que é a série de TV. De repente o trio pode ser alvo de uma série de TV. E eu não reclamaria, porque aí faria sentido você ter uma série com os moleques, com os filhos do...
Já anunciaram, o press release da Disney anunciando a compra, já diz que o episódio 7 será um feature film, vai ser um filme pra cinema.
A gente já disse isso. Uhum. Eu estou dizendo que, com a existência dos moleques, se eles não forem pro filme, porque podem querer inventar algum outro Jedi, o Boba Fett não vai ser, não tinha mais Jedi, então vai ser basicamente começar do zero. Esse é o maior problema da saga agora, porque como o Lucas voltou, ele já contou as origens, então não dá pra contar mais. E se é episódio 7, então é depois de Return of Jedi. Depois de Return of Jedi, eles estão velhos. Ou vai pros moleques, ou começa a arrumar coisas novas. Pode ser New Jedi Order, começar uma nova série com novos Jedi. Isso existe quando o Luke forma a nova ordem, então vai ter mais Jedi. Eles podem pular pra aí, seria interessante. E os moleques podem ir pra uma série. Isso que eu tô dizendo. Interessante até pro mundo Disney, que seria fazer alguma coisa pra começar a pegar a molecadinha. Não seria uma má ideia até, nesse aspecto.
Agora, Barretão, tem uma coisa. Os filmes, eles sempre focaram em uma coisa, família Skywalker. Eu duvido que essa nova trilogia fuja disso. Porque, vamos ser sinceros, foi anunciado no press release só o episódio 7, mas o que a gente pode inferir disso? 7, 8, 9 vão ser realidade.
Ah, tudo bem, lógico. Lógico que vai vir. Star Wars sempre foi trilogia, então vai vir 8 e 9 aí, vamos dizer, 15. 2015, 2017, 18, 2019 ou 20. Então até 2020... Temos mais 3 Star Wars. Podia, é isso que eu tô dizendo. O óbvio seria aí pros moleques, mas como é que você vai segurar um longa-metragem de Star Wars com criança, com um adolescente?
É, mas se você pensar que o Star Wars 4 foi feito para o público infantil, né? A gente pode...
E o Luke era um adolescente também.
É, a gente pode pensar isso. Mas o que eu pergunto, assim, acho que a gente tá falando muito sobre o Star Wars 7, o que seria Star Wars 7, e é bacana já começar a pensar nisso. Mas o impacto que tem essa compra foi mais de 4 bilhões de dólares. Será que isso está envolvido merchandise também?
Provavelmente sim, mas eu acho que foi um preço muito baixo.
Eu acho que foi baixíssimo, cara. Star Wars não vale mais do que isso, Barreto?
Não vale, mas vamos pensar que é o seguinte. A Disney comprou a maioria das ações. A Disney comprou todas as ações. É. Então a Disney passou a ser majoritária e passa a operar. A Kathleen Kennedy continua no comando agora como presidente da Lucasfilm. Ela já tinha assumido o controle quando o Lucas saiu, depois das milhares de porradas que ele levou com Red Tails.
Talvez a Kathleen Kennedy seja a produtora mais importante de Hollywood, que pouca gente conhece. O pessoal fala de Jerry Bruckheimer aí e tudo mais, mas não sabe a importância que tem a Kathleen, né, cara?
Me surpreende você falar isso, porque ela sempre foi um ícone aqui, porque, enfim, ela produziu Indiana Jones, ela produz com a Lucasfilm há anos, começa a pegar filme do Spielberg, um atrás do outro é ela e o Frank Marshall.
É o próprio Goonies, De Volta para o Futuro, é tudo dela, né, cara?
De trás e trás ela tava produzindo. Então, ela sempre foi um dos braços, uma das pessoas fortes do Spielberg.
Jurassic Park.
Enfim, não só pela grana dela e pela família, que ela é ligada aos Kennedy. Mas também pelo que ela sabe fazer. A mulher produz pra caramba. Ela, inclusive, foi a pessoa responsável por efetivar a ligação do J.J. Abrams com o Steven Spielberg. Então, o lance lá, quando o J.J. ligou pra falar que tinha um filme, que queria trabalhar e tal, caiu nas mãos dela. Então, ela acabou passando o J.J. pro Spielberg. Quer dizer, a Kathleen Kennedy, ela é experiente pra burro. Se alguém tá ouvindo esse cast, acha que ela, o nome é novo, não é. Procure os créditos de quase tudo que o Spielberg fez e da produção mais recente do Lucasfilm. Começa, Indiana Jones, ela fez todos. Então, ela era meio que o Rick McCallum do Spielberg, né? E a gente até falou que o Rick McCallum meio que sumiu da vida do Lucas. E ela tá aí, então ela é experiente, ela sabe o que fazer, ela entende das propriedades. E é interessante porque ela vai acabar sendo nosso filtro contra as Disneyzices, como o Kevin Feige faz na Marvel. O problema aí é que a Marvel tem uma produção muito maior do que a Lucas em termos de personagens e longevidade. Você existe aquela mentalidade Marvel, quem são os personagens. Star Wars já faz 30 anos que os personagens clássicos foram abordados, né? Então, tirando Vader, foram abordados. E aí, você vai fazer uns filmes novos, então eu acho que vai rolar uma redefinição aí de quem eles são um pouco e como eles têm que aparecer nessa versão mais velha.
Essa é um release oficial agora do Bob Iger, que é o CEO da Disney. Ele já confirmou mesmo 789 e o plano é lançar um novo filme a cada 2 ou 3 anos.
Barreto.
Não, cara, é bom. Como fã, porra, é do caralho. Vai ter mais filme, que legal. Só que aí a gente começa a pensar o que os colegas trackers passam, né? Que é um filme tosco, um filme bom. Filme tosco, um filme bom. Precisa do filme tosco?
A gente teve o nosso filme muito tosco, que foi o episódio 1.
Três filmes toscos. A importância que tem que se dar, como a Kathleen Kennedy vai ser presidente da Lucasfilm, ela, esposa do Frank Marshall, né, outro produtor bombado de Hollywood, né?
Ele é foda.
Ele é responsável pelos Bornes, né, cara? Muita coisa. Ele é poderosíssimo em Hollywood. E eu acho que tá bem centrado, não sei, tipo, vamos comprar a Disney, vamos comprar a Lucasfilm, vamos deixar o George Lucas como presidente da parada. Morreu, né, cara?
Comprou a Lucasfilm, a LucasArts, a Industrial Light and Magic e a Skywalker Sound. Então comprou o pacote completo. E também a estrutura do Marin County. Tá tudo na mão da Disney agora.
O mais importante é a informação, ILM.
Caraca, ILM, hein? Porra, responsável pelos efeitos especiais de metade de Hollywood, né, cara?
A ILM foi adquirida pela Disney, gente.
Ah, não. O que vamos pensar as coisas boas, vai. A gente fica meio chateado. Acho que a maior chateação, e aí é o fato do Lucas, que fazendo cagado não, era o criador. E existe essa relação, certo? Existe uma relação, a gente, com o George Lucas e tal, beleza. Agora vai virar uma relação 200% comercial, porque agora não é mais George Lucas, é a Disney, daí pra frente virou gerenciamento de produto. É o que vai acontecer.
Barreto, imagina um parque da Disney só para Star Wars.
Isso é óbvio que vai sair, uma atração da Disney imensa
em Orlando.
A Disney agora tem tudo isso na mão dela. Teoricamente agora vai ficar mais barato pra Disney fazer filmes, porque tem um monte de coisa que a Disney pagava pra fazer. Que a ILM que fazia. 2, deve melhorar a qualidade de filmes live action da Disney. Até por isso, tô comprando um parque a mais. Se eles já faziam filmes bons, agora com isso, tudo interconectado, a gente deve ter uma nova geração aí de cineastas e de produtores trabalhando a marca. As marcas, e até melhorando as coisas da Disney. Então é bom, como cinéfilo, isso é bom. Isso é ótimo. Saber que a qualidade pode melhorar. 3, a gente também tem que pensar no fato de que a gente vai ter um novo momento de popularização dos produtos. E aí entra no que o Jurandir tinha acabado de falar. Que são um parque temático. Né? Vinha um parque temático, uma atração temática de Star Wars na Disney. E aí o lance de por ser um produto e tudo, a Disney seria, obviamente, que ninguém queria isso, mas, né? A Disney já é um parceiro óbvio, porque a Disney já tem os produtos, tem a licença de Star Wars nos parques, né? Então tem o Star Tours, que recentemente foi remodelado, já tem as mega lojas de Star Wars, inclusive no parque de Orlando tem uma AT&T gigantesco, na fim da loja, aquela coisa toda.
Legal.
Então não é uma grande surpresa, porque já havia um contato do universo de Star Wars com o mundo Disney. Então não é uma coisa tão assustadora, ela é até lógica, né? Não é o desejo, porque eu, por exemplo, gostaria de ver o Spielberg tomando conta disso. Não a Disney, mas, né, é outra história.
Não vai ser possível, já que a DreamWorks é rival da Disney e da Pixar e etc, né? E o Spielberg tem um laço absurdo com a Paramount.
É, e aí, Juras, que a grande... Que eu acho que é uma das grandes coisas... É um detalhe apenas, mas é algo que a gente pode parar para pensar na razão do porquê agora, né? Qual a razão de ser agora, por que desse jeito e por que tão pouco depois do Lucas anunciar sua aposentadoria? A Lucasfilm entrar na Disney resolve um dos maiores problemas que fez o Lucas desanimar, que foi distribuição. Como todo mundo sabe, ele não conseguiu distribuição decente pro Red Tails. Ele fez um filme gigantesco, caro, que eu gostei, e o filme calhou, né? O filme não saiu direito, porque não teve distribuição. Então, como ele até fala num vídeo que a gente já vai comentar, ele quis colocar a companhia embaixo de uma companhia maior que fosse proteger a companhia, que impedisse solavancos como esse de, pô, eu fiz um filme e não tenho como distribuí-lo.
Exatamente. E é interessante isso, Barreto, porque a gente tá gravando esse programa na hora. A gente tá no meio do furacão aqui, né? Saiu agora a notícia, a gente tá gravando agora e as notícias vão saindo, os vídeos vão saindo, os releases vão saindo. E saiu um vídeo, né, do Lucas e a Kathleen comentando sobre essa aquisição. E é interessante como a Kathleen fala, que ela fala assim, que a Disney redefiniu o entretenimento e faz a gente pensar como nos últimos anos a Disney veio perdendo isso. Depois da Era de Ouro, que foi lá nos anos 90, a Disney veio perdendo isso gradualmente, até que começou a voltar aos trilhos com a aquisição da Pixar e a aquisição da Marvel, e agora com a Lucasfilm transforma a Disney no maior estúdio de Hollywood, entendeu?
Juras, é interessante que você tenha a Disney, o CEO da Disney é o Bob Iger.
Iger
é o chefão, é o cara que tá lá no topo do organograma. E embaixo dele você tem três nomes agora. Você tem o John Lasseter, você tem o Kevin Feige, e agora você tem a Kathleen Kennedy.
O John Lasseter da Pixar, o Kevin Feige da Marvel e a Kathleen Kennedy da Lucasfilm.
Você tem um universo Disney com esses três grandes deuses, entre aspas, com esses três grandes representantes.
São os nomes extremamente produtivos e que sabem o que querem, né?
Agora aí que tá. Os seis Star Wars saíram como os maiores filmes independentes de todos os tempos. Eles eram produções independentes. George Lucas saiu, entregou os pontos, saiu disso, e entregou agora tudo pra Kathleen Kennedy e pra Disney. Os filmes agora de Star Wars vão ser produzidos. Não vão ser produções independentes, vão ser produções sobre a asa de um grande estúdio.
Pois é, acho que foi o que mais resistiu, né, Siqueira? Porque mais de 35 anos já, desde a criação da coisa toda, até agora, ou seja, uma resistência de três décadas como independente. E foi novamente, é engraçado, como Red Tails é uma coisa fundamental para tudo isso, que foi a última gota para mostrar que não importa, ele é o George Lucas, se os estúdios não quiserem, ele não faz nada mais. Porque era relativamente mais sossegado conseguir distribuição naquela época, embora ele tenha lutado um bocado com a Fox, né, mas ele conseguiu, era um mercado menor. Hoje em dia não adianta mais. Ou você tem um estúdio do seu lado, você é uma distribuidora do seu lado, ou não importa quem você seja, você vai ficar olhando para cima.
Exatamente.
Os três, a nova trilogia vendeu porque era Star Wars, foi fácil conseguir. Você tinha poder de barganha com a Fox. É. Agora, Red Tails, que era uma produção pequena e sem nome, ele não tinha barganha, não tinha nada, não tinha cacifra pra bancar essa aposta.
E é interessante porque nesse vídeo, claramente, tá na cara que ele tá passando Star Wars pra frente, né? Que ele tá deixando ir, né? Tá deixando Star Wars ir pra outras mãos, pra outras cabeças, pra outras pessoas e a franquia tomar o rumo que acharem melhor, né?
Até mesmo quando a Kathleen Kennedy, que ele pode ser o Yoda dela e tal, ele diz, não, eu tenho plena fé na sua capacidade e tal, eu vou só dar uns toques e tal, mas não vou me meter muito. Basicamente é isso que ele diz.
Eu acredito, Barreto, que isso foi extremamente difícil pra ele falar isso, né? Porque a criação dele, todo mundo sempre criticou a visão que ele tinha pra aquilo que ele criou. E deixar aí é complicado, né?
Tem duas coisas aí. Uma, a crítica só começou a vir nos novos, primeiro, né? Vamos deixar isso claro. E, enfim, não tô querendo me comparar, mas eu entendo essa coisa do que é construir alguma coisa e ter que deixar ir embora porque ou você tá cansado, ou a situação não é mais favorável, ou tudo que você tá querendo fazer não adianta. Já passei por isso com o fã-clube de Star Wars, com outras coisas na vida, e não é fácil. Só que ele já tinha anunciado a aposentadoria, certo? Já tinha anunciado.
Sim.
Então estava vindo. Outra, ele já tá velho, né? Já deve estar mais cansado. Ele não tá naquela vibe de ficar dirigindo como o Spielberg estava. O Spielberg está. O Spielberg vai dirigir até morrer, tenho certeza. E o Lucas, ele sempre foi um grande produtor, né? Ele sempre foi um grande cara por trás, assim, dos diretores. Ele nunca foi um grande diretor. Ele é um grande produtor, ele tem ideias. Ele é um cara de ideias.
Lembrando que é o cara que criou Indiana Jones, né?
Exatamente. E aí, a gente voltou nesse filme, esse vídeo, ele fala uma outra coisa importante, tem que prestar atenção em tudo. De que ele já tem rascunhos de histórias pros três. Então, se a Kathleen Kennedy for querer honrar o legado dele, a gente deve ter três roteiros, pelo menos baseados num arco de histórias criados pelo George Lucas. Então, a mão dele ainda vai estar pelo menos nesses três primeiros. Que ele fala isso, ele tem rascunhos pros três e outros filmes. Então, ele tem muita coisa na gaveta. O que vai sair dali, não sei. Aí já fico pensando que isso que a gente comentou dos gêmeos e tal, não sei até que ponto vai, porque embora ele tenha sancionado a criação dos gêmeos, ele nunca foi de ligar muito pro universo expandido, né?
Mas ele cita o universo expandido nesse discurso dele. Não, existem vários quadrinhos, quadrinhos, livros.
Mas ele citou, acho que de uma maneira sábia, porque ele sabe que a Disney vai explorar a marca até o talo.
Porra.
E foi o que eu tava falando. Tem espaço para uma série de TV com uma do mais adolescente. Você tem os quadrinhos para fazer outras coisas, pra fazer jogo, para fazer atração. Agora tem de tudo. A Disney tá com a faca, o queijo e o ratinho cozinheiro na mão, sabe?
Eu não sei, cara. Eu acho que abre a possibilidade para muita coisa. Como tu falou, a Disney tá com tudo agora, cara. Tá com tudo. E assim, eu acho que quando a Disney criar o parque temático do Star Wars, vai fazer a Star Wars ficar na cabeça das pessoas pra sempre mesmo. Se os filmes já não fossem suficientes, sabe? Os filmes, os jogos, o universo expandido e tudo mais, o parque, assim como aconteceu com o Harry Potter, né? O Harry Potter acabou, os filmes acabaram, os livros acabaram, mas tem um parque lá e vai ficar pra sempre. Vai ficar pra sempre, né?
É, não sei se eu posso levar a discussão pra esse lado, mas eu acho que tem que ser levado. Quem vai assumir? Você tem a Disney, ela colocou um plano de lançar Star Wars Episódio 7 em 2015.
2015, ano de Os Vingadores 2, ano de Liga da Justiça.
Você tem que ter um diretor e um roteirista. Por mais que você tenha alguns rascunhos do Lucas, você tem que ter um roteirista pra polir aquilo ali e transformar num roteiro completo.
E logo,
e você,
né?
Precisa de um diretor, né, e logo. Você precisa de um diretor pra colocar essa visão na tela. A Disney, ela tem um excelente portfólio de gente trabalhando pra ela. Quem vai assumir a batata?
Do quê? Em que sentido?
Do Star Wars. Star Wars 7.
Star Wars, episódio 7. Quem vai assumir isso?
Ah, eles têm gente ali. Tem Brad Bird, tem o próprio Lasseter. Eles têm gente. Isso não me preocupa. Cara, o Whedon não seria um mau diretor pra Star Wars, é que ele já fez o dele, né? Ele já fez, o Serenity.
Ele já fez uma mescla de Star Wars com Star Trek, né?
É, eles têm, a Disney, a Pixar tem, tá cheio de diretor forte, isso não me preocupa muito. Eu adoraria ver um Brad Bird dirigindo, por exemplo. Não ficaria nem um pouco preocupado com isso. A Disney tá cheia de diretor, isso não me preocupa. E com a Kathleen produzindo, isso é a grande coisa, a coisa importante daí. A Disney comprou a empresa, mas a empresa meio que continua operando sozinha. Afinal de contas, ela anda sozinha, né? Ela não precisa de ajuda. Não foi uma compra porque a Lucasfilm estava falindo ou a Lucasfilm estava passando por problemas. Não, como o Lucas fala, foi uma venda estratégica, né? Ele está passando a bola e passou pra Disney, né? Não é qualquer um que fala, eu vou vender o meu produto. O Jurandir vira um dia, eu vou vender o Rapadura Cast, mas eu vou vender. Eu vou vender pra Disney. Né? Não é assim, eu vou vender pro cara da esquina. Não, ele passou nada pro império que ele sabe que vai, como ele disse, vai deixar a coisa dele eterna e vai cuidar bem, vai proteger.
Exatamente, vai proteger, né, cara? Isso que é muito importante, proteger o legado. Isso tem uma coisa que a Disney sabe fazer muito bem. É isso, né, cara? Como ela sabe proteger o seu legado, tem filme aí dela que tem 70, 60 anos e tá aí até hoje, cara. Tá aí até hoje.
Sai em edição remasterizada, que parece que esse filme foi feito ontem.
Exatamente, cara. Então, assim, acho que não poderia estar em mãos melhores, sabe? O pessoal vai reclamar, ai meu Deus, mas a Disney, cara, perdeu isso. A Disney é um grande grupo, eles sabem preservar a memória das coisas, entendeu? Então, quando falava, não, a Pixar foi comprada pela Disney, vixe, agora a Pixar vai mudar, vai ser como aqueles filmes que a Disney lança. Não, tá do mesmo jeito aí, continuou lançando. Teve as suas baixas, mas porque, enfim, é impossível você manter uma sequência de excelentes filmes, né? Mas aí veio a Marvel. Ah, a Marvel Ah, que merda, a pior coisa que a Marvel poderia fazer, que nada, cara. Olha o que é a Marvel hoje, depois da Disney, cara.
Bom, fez um filme, né? Também, vamos...
Que é o filme de 2012, né?
Tudo bem, mas filme, a gente precisa ver.
A maior bilheteria de um filme de super-herói também não...
Um filme, a gente tem que ver no longo prazo. Foi bem? Sim, foi bem, não tô reclamando, só dizendo. A gente tem que
ter paciência. Esperemos ano que vem, né? Homem de Ferro 3, né?
Homem de Ferro 3, Capitão América 2 depois Thor 2. Mas eu acredito, dificilmente vai ser errado. Assim.
Novamente, foi um filme, deu certo, legal, vamos torcer pra que continue. Agora também a gente vai ter que ver até onde a Disney consegue segurar tanto canhão, né? Tanta coisa forte, porque... E essa era uma coisa, a Marvel começou a fazer bem seus filmes porque era ali, era 100% de foco. A Lucasfilm também, 100% de foco nos produtos. Agora você tem uma empresa mais guarda-chuva, que tem que olhar não só para Star Wars, quanto de Vingadores, quanto também para Sininho, Bernardo e Bianca 37...
Quatro. E aí que vai, será que teremos uma animação da Disney com os Ewoks?
Cara, por que não? E o desenho dos Ewoks, eu te juro, eu achava que era coisa da Disney. Porque quando eu era criança, todo desenho era da Disney. Né? Não existia a Warner pra mim. Era tudo Disney, porque os melhores eram da Disney, então desenho animado era uma coisa que a Disney fazia. Aí eu comecei a perceber, tem um símbolo diferente no Pernalonga.
E outra, é uma coisa interessante também que a gente tem que pensar, né? Olha só, o Harrison Ford tá toda hora falando sobre Indiana Jones 5 aí. Não é fazer Indiana Jones 5, tarará, tarará. A Disney pode falar assim, tá certo. Você faz Indiana Jones 5, você vai ganhar um belo do cachê, mas você vai ter que fazer uma participação em Star Wars 7. Tudo é possível, cara. Tudo é possível.
E a gente tem que pensar o seguinte, Harrison Ford era um cara que dizia nunca ia Comic Con, quem é que não interessava por essas coisas, não sei o quê. Foi só estar com um filme novo que tinha a ver aí, por insistência do John Favreau, ele foi pra Comic Con, né? Então, assim, por mais que ele já tenha me dito, não me interessa em falar sobre... Não pra mim, mas pra outra pessoa que perguntou na mesa. Não me interessa falar sobre Han Solo? Tudo bem, não interessa, porque a gente tem que ver o lado dele também. São 30 anos que ele fez um filme. O que, de novo, tem a se falar sobre um personagem que tem 30 anos de defasagem?
Só se for uma nova aventura, né?
O universo expandido não é responsabilidade dele. Quem é Han Solo não é responsabilidade dele. A responsabilidade dele é o que ele fez naqueles três filmes.
Isso aí.
Se tiver um novo filme, pode até ser que esse interesse volte. E claro, a Disney vai fazer uma oferta gorda para que os três voltem. Eu só não sei como vai fazer com a Carrie Fisher, né? Porque o Mark Hamill e ele ainda estão meio inteiros. A Carrie Fisher bagulhou, né?
ILM! Aquela atração do Indiana Jones era em qual parque?
Fica no parque da Disney lá também, no Disney Hollywood Studios. Então, assim, já tem um vínculo. Isso que eu tô falando, já existe o vínculo das marcas com o parque. Pô, tem os Star Wars Weekends durante as férias, há anos, nos parques. Os atores já vão lá, então já tem esse vínculo. Não vai ser nada tão traumático como, por exemplo, sei lá, se a Warner tivesse comprado.
Agora, Barreto, tu falou sobre fazer links e tal. Aqui que tá. Kathleen Kennedy agora vai ser responsável pelas futuras continuações de Indiana Jones e Star Wars. Ela pode muito bem chamar o Spielberg pra conversar e dizer, olha, o que tá fazendo os dois?
Os outros jogam a toalha, né?
É que é impossível você imaginar Indiana Jones sem Spielberg.
Eu não sei se é impossível, né? Mas... É.
Oh, também, como sempre, foi impossível imaginar Star Wars sem o George Lucas e agora ele tá fora. Impossível não é, Sicas. Depende da grana. Então, não sei, é algo que a gente tem que esperar também, a gente tá no calor da batalha, são muitas coisas aí que podem acontecer, com certeza ofertas vão voar pro trio de ferro, do Star Wars, pro Spielberg, pro Indiana Jones, muita coisa pode acontecer, você tem aí sempre a cartada aberta de Shia LaBeouf fazendo alguma outra coisa, né, então, pela Disney, a gente tem que lembrar, não é que a Disney seja um negócio... horrível que só faça besteira. Não, é que eles têm... O maior mercado deles é o público adolescente e infantil. Então eles vão começar a trabalhar essas propriedades dentro desse mercado. Você vê, eu vejo aí um retorno do jovem Indiana Jones. Isso eu vejo.
Que seria bacana. Se fosse uma série no nível da série original, seria bacana.
Não, e Sicas, a série original nem era tão boa assim.
Tem muito de memória nostálgica também no meio, né?
Eu assisti recentemente. Enfim, era uma coisa ali, passava, mas não era lá essas coisas. Você voltar agora com a Disney por trás e com a força de talento jovem que eles têm ali, e já é um mercado pronto, porra, Indiana Jones seria do caralho. O jovem Indiana Jones voltar, acho que é muito mais prático do que uma série de Star Wars, inclusive.
Agora, Barreto, uma pergunta pra ti como fã, certo? tirando tudo de lado em relação ao conhecimento de cinema. Você preferia... não dá pra tirar tudo de lado, mas enfim. Você preferia alguém novo, algum desses novos nomes como o J.J. Abrams, John Favreau, assumindo Star Wars, ou alguém mais calejado?
Depende.
Spielberg, por exemplo, num caso extremo.
Eu sempre sonhei com o Spielberg dirigindo Star Wars. Mas eu preferiria um cara que cresceu com Star Wars. Eu preferiria um J.J. O Star Trek do J.J. só é bom porque ele é o mais Star Wars dos Star Trek.
Uhum.
Então, seria interessante porque Star Wars... Eu vejo assim, talvez a Disney possa pensar do mesmo jeito. É uma franquia longeva, certo? Ela vai ficar ali ad eternum. Então, o que você faz? Você dá ela na mão de um cara novo que possa trabalhar três ou seis filmes em sequência, ou você vai dando na mão de um velho por vez? Porque os caras já não estão mais com aquele pique. Você dá na mão de um cara como o J.J., a coisa vai, né? Porque ele não é falastrão que nem o Del Toro, que fala que vai dirigir 329 milhões de filmes e faz uns anos já que ele não dirige nada. Tá treinando Pacific Rim agora, ok. Mas faria mais sentido eles colocarem na mão de alguém que pudesse tocar pelo menos uns três filmes, que foi o que deu certo quando o Harry Potter encontrou o David Yates, né? Você começou a ter uma linha, um pensamento, uma direção fechada para o que seria lá o final da série Harry Potter,
e deu certo.
Deu certo. Então faria sentido dar na mão de um cara novo, e eu não sei porque só vem Brad Bird na minha cabeça. Sei lá, não gostando do que ele faz. Seria interessante, sim, colocar na mão de um novo. Porque os caras velhos, eles têm aquela coisa, sabe? Ah, não me interessa fazer de novo. Sei lá, não que vá ter o Ridley Scott, mas ele não vai ficar fazendo de novo.
Uhum.
Né? Esses caras, eles vão fazer um filme. Seria legal, porque eles teriam uma visão mais saudosista, que é um pouco mais próximo do que a gente tem. Mas você pega um cara que tá nos seus 40 e poucos, ele meio que cresceu com a coisa. Então não é nem saudosismo, faz parte da criação dele. Né, a gente tá falando aí o quê? De uns 25 anos de diferença na idade. Então, um cara mais novo seria mais, acho que mais energético.
Eu concordo, viu, Barreto? Eu concordo. E a gente tem ótimos nomes à disposição. Tem o Andrew Stanton, que fez o John Carter, que eu gosto daquele filme muito.
RapaduraCast gostou do John Carter. Chupem outros podcasts.
Isso aí. John Carter é foda.
Próprio Brad Bird. Se você for analisar, tem o John Favreau, que já trabalhou com o Harrison Ford, podia fazer um link.
Mas o Favreau, ele... Eu gosto dele, mas não. Obrigado. Ele teve uma grande propriedade na mão, que nem era nem tão conhecida, mas era... em larga escala, que foi o Cowboys Alienígenas, e ele vacilou. Ele vacilou, a edição do filme ele não controlou direito, há coisas duvidosas ali, então, não. Favreau, acho que ele vai melhor de comédia, sabe?
Uhum.
O Ferro Man é um caso à parte, mas ele vai... Por quê? O Homem de Ferro é uma comédia.
Ação. Melhor estilo Máquina Mortífera 2, 3.
O Tony Stark é comediante o tempo inteiro, né? Então o Favreau conseguiu jogar a coisa dele. No Cowboys e Alienígenas, que ele teve que trabalhar com Harrison Ford e Daniel Craig, dois caras conhecidos por seu senso de humor feliz, né? né, ficou um pouco aquém. Então, Favreau, acho que não.
Se a Disney for querer um diretor um pouco mais conceitual, teria o Duncan Jones, que é também um cara novo.
Pois é, não, o Duncan seria foda, mas eu não sei se ele não tem cara de Disney.
Pois ele é, ele não tem cara de grande estúdio, cara.
A Disney tá com diretores legais e sabe o que me deixaria feliz? Se o diretor que tocasse viesse da Pixar.
Tu vê que o Toy Story 2 é o que tem uma porrada de referência ao Star Wars, né, cara?
Brad Bird ou Andrew Stanton?
Ou Andrew Stanton. Ou algum cara novo. Uhum. Por que não? Algum cara que tá trabalhando pesado lá e que é bom. Porque ali dentro, eu acho que a Pixar hoje em dia, falem o que for, enfim, me chama exagerado, mas a Pixar é o grande celeiro de diretores da atualidade. Ponto. Pode ser que os caras não tenham não estejam filmando, mas os melhores diretores e a próxima geração de diretores está lá dentro.
Os curtas da empresa, que são dirigidos por pessoas lá de dentro, por novos profissionais lá de dentro, são provas disso.
Pois é, olha, dá uma olhada. E os curtas são testes. Os caras. Pergunta se os caras que não acertam nos curtas já não tem projeto grande andando, que a gente não sabe, mas os caras estão trabalhando. Então, assim, diretor bom ali não falta. Acho que tem gente achando que eu ia estar muito mais, como eu posso dizer, muito mais apocalíptico com essa notícia. Eu tô maquiado, mas vai fazer o quê? Sabe, a minha paixão é Star Wars, não é a empresa onde ela tá, sabe? Não, é a saga, são os personagens, é tudo que eu conheço, e não quem tá ganhando dinheiro com isso? Porque sempre tem alguém ganhando dinheiro com isso e não sou eu. É. E antes você fica, acabou, vamos matar. Vai começar a tentar abrir a boca que nem o Didi, né? Eu vou me suicidar.
Não, e esse falar que esse é o primeiro capítulo dessa história, né? Vão ter várias informações, várias novidades no decorrer dos dias, da semana, dos meses, dos anos.
A DJ e a Kathleen Kennedy vão estar sobre esse escritinho forte até o lançamento do episódio 7.
Exatamente, então vai rolar muita coisa, mas o start foi agora. Ora, anote na sua agenda, dia 30 de outubro, o dia que o furacão Sandy arrebentou Nova York, foi o dia em que a Disney comprou a Lucasfilm.
Se você é nerd, vão lhe perguntar daqui a uns 30 anos, quando você estava quando a Disney comprou a Lucasfilm?
30 de outubro de 2012. Maravilha, hein, gente? Deixa o seu comentário. O que você achou dessa compra, a Disney comprando a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares?
Preço de banana.
O que vai ser o futuro dessa parceria e da franquia Star Wars, Indiana Jones? Acho que tem muita coisa pra gente bater esse papo. Deixe seu comentário ou mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br ou siga a gente lá no Twitter, @juradefilho, @thiagosiqueiraf e @SOSHollywood. Até semana que vem.